Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, uma saudação muito especial. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 88ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 26 de novembro de 2018. Passamos neste momento à apreciação das atas. Da ata número 55 de 2018. Coloco a ata número 55 de 2018 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 55 de 2018 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 55 de 2018, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos à correspondência expedida. Correspondência expedida, não temos nenhuma para ser feita leitura. Então passamos à correspondência recebida. Abro espaço para leitura de correspondência recebida.
Senhor presidente, Rui Milbert.
Com a palavra.
Gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada, sob o número 244/2018.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 244 de 2018.
A sua excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto, cedência do plenário Vox Populi. Excelentíssimo presidente, através do presente, vimos solicitar a cedência das dependências do plenário Vox Populi no dia 7 de dezembro de 2018, a partir das 9 horas, para a realização de audiência pública sobre drenagem urbana da Sanga Funda, trecho entre as ruas Muniz Ferraz e Marechal Deodoro. Para fins de comprovação, após a realização da mesa, solicitamos fornecimento de atestado de que a audiência aconteceu na data e local constando o edital 79/2018, cópia anexa. Na certeza da atenção, agradecemos antecipadamente e enviamos cordiais saudações. Valério Viritrebien, prefeito.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
Vereador Sano.
Com a palavra.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada, sob o número 246/2018.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 246 de 2018.
Agudo, 21 de novembro de 2018, ao senhor Itamar Puntel, presidente da Câmara de Vereadores, Agudo RS. Vimos através desse convidar Vossa Senhoria e os demais membros do Legislativo para a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O principal objetivo dessa conferência é o de mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes através das políticas públicas, fortalecendo assim estratégias, ações de enfrentamento às violências. Referida conferência é um espaço público de discussão e mobilização da sociedade na construção de diretrizes e ações voltadas às políticas públicas, podendo ser vista como instância máxima e legítima de deliberação a nível municipal. A 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acontecerá no dia 27 de novembro de 2018, com início às 9 horas no Centro de Convivência do Idoso, que possui como tema proteção integral, diversidade e enfrentamento de violências. E contará com a seguinte programação: 9 horas, solenidade de abertura. 9 horas e 30 minutos, palestra sobre o tema da conferência, proteção integral, diversidade e enfrentamento de violências, com Gabriela Ribeiro, assistente social formada na Universidade Federal de Santa Maria, mestranda em educação na UFSM, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Infância, Juventude e Famílias, coordenadora e assistente social do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, se dedica. Às 10 horas e 30 minutos, intervalo, 10 horas e 45 minutos, palestra sobre o tema da conferência, proteção integral, diversidade e enfrentamento de violências, com Lenon Goulart de Varga, palestrante do projeto Papo de Responsa da Polícia Civil, Andréa Silveira Goulart, palestrante do projeto Papo de Responsa Polícia Civil. 12 horas, almoço. 13 horas e 30 minutos, divisão das equipes para o trabalho dos eixos temáticos. Primeiro, garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social. 2. Prevenção e enfrentamento de violência contra crianças e adolescentes. 3. Orçamento e financiamento das políticas para crianças e adolescentes. 4. Participação, comunicação social e protagonismo de crianças e adolescentes. 5. Espaço de gestão e controle social das políticas públicas de crianças e adolescentes. 15 horas intervalo, 15 horas e 15 minutos, plenária para discussão dos eixos temáticos, escolha dos delegados para a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 16 horas, encerramento. Assim, para que esta conferência tenha êxito e possamos traçar diretrizes para o trabalho com crianças e adolescentes a nível municipal, contamos com a participação e colaboração de todos. Atenciosamente, Karine Martins Cor, presidente do Comdica Agudo.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leituras, passamos neste momento à apresentação das proposições que deram entrada na casa. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 31/2018 altera a Lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, o projeto de lei em pauta prevê alteração da jornada de trabalho de ocupante de cargo de fisioterapeuta de 40 horas para 30 horas semanais, conforme acordo que transitou em julgado referente ao processo 5009231-55-2017-404-7102, movido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região, com a alegação de que os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho, com fundamento no artigo 1º da Lei 8.856/94. Criação de mais 3 cargos de monitor de escola para nomeação durante o ano letivo de 2019, em decorrência da ampliação de vagas para criança de 0 a 3 anos, visando o cumprimento da meta número 1 do Plano Municipal de Educação e das sentenças oriundas de ações judiciais ajuizadas buscando garantias de vagas em creche. Extinção de um cargo de cirurgião dentista em decorrência da aposentadoria de ocupante do cargo e a criação do cargo de odontólogo através da Lei número 2095/2018, de 19 de junho de 2018. Alteração do padrão do cargo de agente comunitário de saúde, de 2 para 3, em conformidade com a redação do artigo 9º da Lei 11.350, de 5 de outubro de 2006, que institui o piso nacional dos agentes comunitários de saúde, alterado pela Lei número 13.708, de 14 de agosto de 2018, que fixou o piso básico mínimo de R$ 1.250, a partir de 1º de janeiro de 2019. Anexamos as declarações dos ordenadores de despesas, número 004/2018 e 005/2018. Portanto, entendido como necessidade a alteração, encaminhamos o presente projeto de lei, que esperamos seja apreciado com rigor e compreensão do propósito a que se presta. Atenciosamente, Valério Vili Trebien, prefeito. Para Sua Excelência, o senhor vereador Itamar Puntel, vice-presidente da Câmara Municipal de Agudo, EQS, requerimento número 22/2018. Os vereadores da bancada do PP, amparados nos artigos 123, inciso 2 e 176, parágrafo 2º, inciso do Regimento Interno, requerem convocação do senhor secretário do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, senhor Márcio Arno Halberstadt, para, em sessão especial, prestar esclarecimentos sobre serviços prestados com retroescavadeira contratada de terceiros pela Patrulha Agrícola no ano de 2015, sobre os quais há o processo em andamento na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relativo à eventual ocorrência de improbidade administrativa e de dano ao erário público, no qual são réus o senhor prefeito municipal Valério Vili Trebien, vice-prefeito Moisés Carlos Killian, secretário do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental Márcio Arno Halberstadt e operador da retroescavadeira contratada, mais especificamente sobre as seguintes questões. A. Qual o funcionamento da patrulha agrícola em seu dia a dia? B. De quem é a responsabilidade pela fiscalização dos serviços prestados pela patrulha agrícola? C. Se os serviços foram fiscalizados pelo responsável, se o mesmo verificou irregularidades e quais procedimentos foram adotados. D. Se houve dano ao erário público, quais os procedimentos adotados para ressarcimento. E. C. Após as denúncias, houve mudança no procedimento de trabalho. F. Se, conforme consta registro em planilha, é possível o trabalho de 16 horas, 20 horas ou 22 horas com 30 minutos em um mesmo dia, em propriedades diferentes. G. De quem partiam as ordens para o trabalho da patrulha agrícola nos casos em que houve mais de 8 horas de serviços em uma mesma propriedade em desconformidade com a legislação vigente? H. Se há o envolvimento de seus superiores hierárquicos na tomada de decisões sobre o trabalho da patrulha agrícola? I. No caso, haja envolvimento, em quais circunstâncias? Agudo, 23 de novembro de 2018, vereador professor Mauro, vereador Rui Milbrecht.
Seriam essas as proposições apresentadas na sessão de hoje. Antes de passarmos ao pequeno expediente, quero cumprimentar o ex-vereador, vereador suplente, Pedrinho Mila, que se encontra juntamente com nós aqui na galeria. Passamos neste momento ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Eu saúdo o senhor presidente, os novos colegas edis, a imprensa falada escrita, aos servidores da casa e quem nos acompanha em seus lares pela internet e quem nos assiste na galeria também. Como primeiro assunto da noite, eu tenho que manifestar a minha alegria em poder participar da formatura do Pelotão Mirim, que ocorreu no dia 24 de novembro, às 10 horas, no Centro Comunitário, aliás, no Centro Desportivo Municipal. Evento que comoveu os participantes, diria inesquecível pelo brilho, pela emoção. Parabéns à Brigada Militar, aos alunos, aos familiares. É a Brigada Militar, através do Pelotão Mirim, dando uma aula de cidadania, trabalhando para termos jovens mais conscientes para enfrentar o futuro. Um brilhante trabalho. Na sexta-feira, dia 23 de novembro, estive no gabinete do prefeito conversando com o mesmo para solicitar a retirada do projeto de lei 29/2018, Conforme Alexandre Noy, o projeto de lei ele não será retirado, ele irá para votação. Eu espero que os nobres colegas, Edis, e os agricultores, eles estejam atentos e saibam a dimensão do prejuízo que terão os agricultores que necessitam do trabalho da patrulha agrícola. Esta lei, ela reduzirá os atendimentos às propriedades, pois será levado em consideração o bloco de produtor. A partir dessa aprovação desse projeto de lei, menos propriedades serão atendidas e famílias que tiverem mais de um bloco terão mais atendimentos. Quando um governo não for sério daqui para diante, tenho a certeza que nós teremos mais pronunciamentos nesta casa e mais denúncias no Ministério Público. Para defender os agricultores, eu manifesto o meu descontentamento com o projeto de lei. Eu sou contrário ao mesmo. O prefeito municipal Balear Trebina, antes de sair de férias, ele utilizou os meios de comunicação para anunciar a construção do asfalto na Avenida Concórdia, Rua Germano Hentschke. Aliás, o projeto de asfalto, até agora, ninguém de nós da oposição viu, somente o anteprojeto. O poder público anunciou também audiência pública para a questão de drenagem urbana para 7 de dezembro. Esta questão, ela está atrelada ao projeto do asfalto. Eu peço que a comunidade participe dessa audiência pública. É um momento para tirar dúvidas, mas ao que parece, a profissional que fez o projeto de drenagem urbana, ela não estará presente. As dúvidas serão clareadas através de uma videoconferência. Precisamos estar atentos também sobre as colocações da profissional, sobre a impossibilidade de realizar o projeto conforme nos foi repassado pelo prefeito. É extremamente necessário a realização desta audiência pública, mas acho estranho que para a drenagem urbana será realizada uma audiência pública e para o asfalto não foi necessário. Isso que o custo do asfalto é em torno de 10 vezes mais caro que a drenagem urbana. Na minha opinião, a comunidade agudense teria que ter se manifestado a respeito do asfalto. Imagine, caros colegas, quantas ideias boas nós teríamos para utilizar, para termos uma obra como nós, agudenses, merecemos. Com relação a esse tema, terá uma audiência com a promotora na quarta-feira para tratar sobre o assunto. Outra questão que me preocupa é o montante que será investido no asfalto. Ele é extremamente alto e ficará para o próximo prefeito pagar a maior parte da conta. Eu quero que atente para essa questão, que eu já falei em outra sessão. Pois em novembro de 2017, somente os vereadores de situação aprovaram, através do projeto de lei complementar 3/2017, o congelamento da dívida do executivo com prévio agudo até 2022, que é o segundo ano do próximo governo. O congelamento ele ficou em 14%, o que hoje representa mais de R$150 mil. Em 2022 será 26%. Eu acredito que em 2022 será ingovernável o município, somando a conta do asfalto mais a dívida com o prévio agudo passivo atuarial. Já tinha me manifestado sobre esse assunto, manifestei a minha indignação quanto a esse projeto de lei. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar nosso presidente, a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a comunidade que aqui se encontra presente, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham. Vou ser bem breve, bem rápido no nosso pronunciamento, porque os temas são muito importantes e numerosos. Eu tenho pedido já a leitura da correspondência recebida, pois o prefeito solicitou E essa audiência... Primeiro, eu e acho que precisamos sim trazer com uma intensidade maior, pela importância que tem, muito bem colocada pelo colega vereador, que inclusive abordou os mesmos temas iniciais meus, que é essa audiência pública, né? Inclusive eu pedi a leitura, né, da correspondência, pois o horário que me chama a atenção é esse horário. Eu, nesse momento, preciso conclamar a população toda, não só o pessoal aqui da cidade, o pessoal do interior, pela importância que tem, pela quantidade de recursos que serão envolvidos nesta grande obra, que eu friso, né, e gosto de ressaltar, porque pessoas muitas vezes, principalmente contrárias aos vereadores de oposição, tento distorcer os fatos. Nós, colegas vereadores aqui de oposição, somos favoráveis, não somos contrários à construção desse asfalto na Avenida Concórdia, né? Mas a liberação desse dinheiro, que vem através de banco, porque as pessoas não sabem de que forma que será feito esse asfalto. É liberação do dinheiro pelo banco que o município vai levantar. É o tal do famoso popular papagaio, né? Para quem sabe, já levantou dinheiro, né? Entendeu? É levantar dinheiro do banco, é financiamento de recursos, ou seja, não vai ser feito nada com recursos de parlamentares ou de recursos do Ministério, exemplo do Ministério das Cidades, Ministério da Integração Social, a exemplo dos outros municípios da nossa região, que, a exemplo de Dona Francisca, a exemplo de Nova Palma, Faxinal do Soturno, todos esses municípios fizeram com recursos. E isso é o que o pessoal, principalmente o pessoal do interior, né, e que tenha em mente que é uma obra que foi conquistado recursos. E não, esses recursos são buscados diretamente do banco, no qual o município, em 4 anos, vai pagar em torno de R$1 milhão só de juros. E essa obra, conforme o colega já tenha comentado, é uma obra que avulta aproximadamente em R$5 milhões. Então é importância. Eu conclamo, é dia 7, gostaria de que a população, amanhã vai me ouvir através da Rádio Agudo, agora nesse momento deva estar me ouvindo através da Rádio Alternativa, inclusive tem o Guilherme aí, tá, que está nos acompanhando. Eu conclamo, não só o pessoal da cidade, o pessoal do interior, que neste dia 7 de dezembro venha aqui até essa casa. Acredito que essa casa será pequena pela quantidade de pessoas que deveriam vir, agora possivelmente não deverão vir por se tratar de um dia útil, no meio da semana, né, um dia de trabalho. Eu também discordo desse horário. Inclusive a nossa preocupação, conforme o colega vereador já relatou, nós temos uma reunião agendada junto à promotoria agora na quarta-feira, dia 28, de tratarmos esse assunto, porque eu como vereador, eu não quero estar aqui e ser responsabilizado amanhã por atitudes que vem acontecer por uma gestão municipal, pública, que está toda ela atrapalhada. Inclusive, quero aproveitar e cumprimentar o colega vereador, ex-vereador Gerson Halberstadt, que foi já presidente dessa casa, inclusive também a presença do ex-vereador Pedrinho aí, que ocupava um assento nessa casa até a sessão passada. Então, são assuntos de grande importância. Gostaria muito que a população viesse e desse o aval ao nosso prefeito. Também, a minha preocupação, também, colega presidente Itamar, é quanto a esse projeto da Patrulha Agrícola, no qual o atual prefeito, Alexandre Noy, né, eu esperava de que ele desse um carteiraço, tivesse uma atitude, né, justa, né, referente ao cargo que ele ocupa, e retirasse esse projeto, porque ele teria todo esse poder para fazer isso, para nós podermos fazer essas correções, essas alterações, pois, no meu entender, ele vem ao desencontro ao nosso produtor rural, né? Então, eu acredito que, nesse momento, nós estamos perdendo, né? Não estamos ganhando nada. Nosso contribuinte, nosso produtor rural, que já tem uma dificuldade, ainda eu vejo aqui o Hilton Noy, inclusive ele já me atacou, né, no início dessa sessão e já me trouxe as dificuldades, inclusive ele teve o comprometimento da Secretaria de Agricultura na realização de um trabalho e parece-me que a máquina foi retirada da sua propriedade e até agora, passado já uma semana, essa máquina ainda não retornou. Então são deficiências, dificuldades que esse governo enfrenta e aí quando nós temos a oportunidade de fazer alterações que vêm ao encontro do nosso, principalmente do nosso produtor, nós não temos essa oportunidade, mas ainda agora que nós tivemos a oportunidade do nosso presidente, né, dessa casa, o Alexandre Noy, ocupar a cadeira como prefeito. Seria, senhor?
Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar Itamar Puntello, presidente dessa casa no dia de hoje. Saudando ele, quero saudar também os demais colegas vereadores, servidores que acompanham os trabalhos e a todas as pessoas presentes no plenário, acompanhando também a sessão de hoje e as pessoas que acompanham via imprensa. Inicialmente hoje comentar que falando com o secretário de obras, o Clairio Dutel, onde ele comentou que é a intenção de fazer o patrulhamento, a sequência, vamos dizer que já foi feito o patrulhamento de Agudo até o pé do Novo São Paulo, e a intenção dessa semana de fazer o patrulhamento até a divisa de Ibarama. A gente sabe que já por duas ou três semanas há máquinas trabalhando na região alta do município. Aí, segundo o secretário, né, por ter muitas estradas vicinais e até estradas principais no Araçá, por diversos quilômetros que tem lá, esse trabalho já está se estendendo ainda essa semana. E também o início do patrulhamento na região baixa do município, em Porto Alves, né, nas estradas gerais, que é a intenção de fazê-lo essa semana. Dizer também que solicitei ao secretário que fosse feito o patrulhamento no canto católico, também com intenção de botar algumas cargas de material em alguns pontos, no canto católico em direção ao viveiro municipal. Tem um trajeto ali que necessita de umas cargas de cascalho e também que seja feito o patrulhamento. Quero rapidamente só comentar sobre comentários que foram feitos referente à intenção do governo municipal de fazer o asfaltamento na Avenida Concórdia, onde se escutou da comunidade de pessoas que, em vez de ir atrás de um financiamento no Badesul, que se fosse esperar alguns anos, né, e tentar juntar o dinheiro onde para fazer esse trabalho, que talvez para não ter a necessidade de pagar o juro que certamente o município vai assumir, tendo esta obra em foco principal, tendo a liberação desses recursos para fazer essa obra. Eu diria o seguinte, que do jeito que está a inflação, com o aumento que se tem do material em geral, com certeza essa obra certamente irá acontecer. Espero que os profissionais encarregados das partes civil, de obras, que sejam o mais profissional possível. E o dia que terminar de pagar essa obra, com certeza, se nesse período fosse querer contratar a obra, ela sairia, eu diria, até 30%, 40%, 50% mais caro quando for finalizar de pagar essa obra, seja pelo governo que for. Seria essa a participação.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, a imprensa escrita e falada também, e a todo o pessoal que está no plenário também, está escutando nós, escutando, não vendo nós ao vivo aqui. Então, é assim que começa o nosso fim de semana, o dia a dia, é sempre pedindo coisas que as pessoas pedem, faz parte. Primeiro assunto, até eu já vou entrar assim que está aqui na mente já, sobre o asfalto. Todo mundo fala muito sobre o asfalto, e realmente o asfalto, ele, assim, ó, a gente, todo mundo, toda a população da Agudo, tenho certeza, nós, vereadores, nós somos a favor dele. Sempre fomos, nós não somos contra. Só tem muita coisa que o pessoal está reclamando e estão falando, o custo realmente, o problema vai ser colocar esse asfalto em cima das pedras de calçamento. Esse que vai ser um dos maiores problemas que eu vejo que as pessoas falam, e eu até estou correndo atrás disso para trazer algumas coisas. Só me dá uns dias aí que eu também não... A gente não consegue fazer do dia para a noite, mas tem de cada 10 cidades que foi feito o asfalto em cima do calçamento, 9 deu problema. Cito 6 cidades: Santa Maria, Porto Alegre e Taquari. Então, é isso, que não adianta nós botar um dinheiro, mesmo que ele custe caro, que nem o colega ali falou, que a inflação come. O negócio pode ser caro, mas tem que ser bem feito. Uma coisa que fique para a vida toda. Esse que é o... Esse que é o problema. Então, sobre o asfalto, essa é a opinião de todos nós. Eu acho que tem que fazer uma coisa bem feita. Não adianta nós começar a fazer mal. Pelo menos o projeto está andando aí, mas não adianta estar o projeto e vai ser em cima do calçamento. De repente a camada não seja o suficiente e depois fica uma camada muito pequena em cima, é um grande problema, um incômodo futuro. E o dinheiro investido e nós pagando a conta. Então, eu acho que em cima disso nós vamos também estudando, nós vereadores, todos têm essa ideia que a gente tem também, aí pelo menos nós que levantamos ela no começo. O problema não é o financiar. Financiar o negócio é ficar bem feito. Agudo merece esse asfalto, com certeza, mas que seja bem feito, para não dar futuro problema. Também peço ao órgão competente, os moradores da Cascata Friedman pedem um patrulhamento lá. Lá também é uma área também que tem um balneário, tem estudantes também. E também faz parte do ProLeite, aquela estrada lá que o pessoal usa todos os dias, então, que dá uma atenção especial lá. Eu sei que ela é uma estrada secundária também, mas ela é muito usada, mas para as pessoas que vão visitar próprio aquele balneário lá também, para deixar uma boa, como diz outro, uma boa mensagem quando saem daqui, não, que diz que o balneário é bom e a estrada é ruim, aí fica ruim para nós também. E também, sobre o projeto de lei do 29.218, da patrulha agrícola. Esse é uma... Foi diminuídas as horas, até também porque eu fui um cara que critiquei muito, critico ela em cima, só que em base, quem é que vai saber se vai ficar bom ou não, vai ser quem vai administrar. Porque vai ser 8 horas por cada bloco. Então tem muitas propriedades hoje dentro do município de Agudo, que eu tenho certeza disso, vocês todos sabem, que tem propriedade que até hoje não pegou nem uma máquina da patrulha agrícola ainda. Então, se 8 horas cada produtor, cada, como se diz, propriedade pegar essas 8 horas, o município todo ele vai ter trabalho em todas as localidades. É uma questão que eu digo, não adianta também, que nem a gente sabe, que tinha propriedades, que tinha pessoas, que tinha bem mais poderes aquisitivos, e as pessoas faziam 40, 50 horas. Então, eu acho que tem que dar essa, de repente, é uma só o cara que vai administrar essa patrulha agrícola, que ela vai ficar bem distribuída em todo o município, que seja em 8 horas para cada bloco de produtor, que seja feito esse trabalho. É só uma questão e de fiscalização da própria população também. Então, acho que não é um problema tão que diminuiu. Não adianta dar 30 horas e as pessoas trabalhar para quem mais tem condições. E os pequenos produtores que precisam não vão ter o trabalho. Acho que com essa questão do bloco, talvez seja bem mais fácil. Nós estamos aí para fiscalizar. Também, sobre a extensão da água da Corsã, que eu tive falando esses dias já, e até andei passando no sábado à tarde lá no Canto Católico, e o pessoal vai aderir bem sobre essa água. porque até o pessoal, às vezes, tem alguém que tem poço, não querem. Mas aí, falando até com o gerente da Corsan, tem muita gente que vai deixar tipo uma entrada da água até perto, só usa, de repente paga só uma taxa. Então, ela vai, de repente, vai ser estudado um mapeamento e talvez ela seja feita até na Bento Gonçalves, ali no canto católico, na comunidade. E também, quem pediu também de água, já foi pedido pelo colega Cardozinho, tem mais alguns vereadores, o pessoal da Várzea do Agudo também está pedindo. E também já foi falado com o gerente sobre isso. Então, hoje é uma alegria que Agudo tem água. Que bom que foi feito, vamos dizer, a administração que teve, os deputados sempre trouxeram um recurso e fizeram isso. Hoje, então, nós temos água, tem que só estudar a extensão maior para ter um mapeamento para a água, para ver até onde é que ela vai. Que água, graças a Deus, mapeamento, as bombas têm para a água hoje. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, cumprimentar também todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria e as pessoas que estão nos seus lares nos escutando. Quanto às audiências públicas debatidas hoje nesta casa, é importante que a comunidade se faça presente. É um momento de debates para que juntos com a administração se faça o trabalho que deva ser feito e da forma como deve ser feito. Geralmente há pouca participação da comunidade nas audiências públicas, mas novamente reforço aqui sobre a importância da participação da comunidade. Esta semana será realizado uns reparos no poço de água no Porto Agudo, onde abastece em torno de 10 famílias. Fui até o local, realmente há uma urgência na solução daquele problema. Aquela água é inviável para consumo. O secretário Márcio já solicitou a compra do material e, juntamente com a Secretaria de Obras, eles farão o trabalho para que aquelas famílias possam se abastecer da água e que tenham água limpa e boa, e principalmente manter o local protegido. Também está sendo feito, restaurado a parte técnica, também pela Secretaria da Agricultura, o Poço do Cerro da Igreja, que segundo o secretário Márcio também tem um projeto para a colocação de uma rede de água para aquela região, inclusive para os moradores da linha dos coqueiros. E o projeto que vou levar ao conhecimento e sugerir ao executivo é sobre fontes protegidas. Eu acho que este será o caminho para que todos possam ter água em abundância. Existe no interior do nosso município muitas fontes de água nascentes que não estão sendo utilizadas. E com este projeto levaremos às propriedades água boa e em grande quantidade. Tendo esse projeto de lei, teremos uma equipe para fazer esse trabalho e o comprometimento com as comunidades. Através da vigilância, na semana que vem, dia 5, está programada uma palestra na Escola Santo Antônio, na linha dos Pomeranos, para os alunos, para os pais e aberto a toda a comunidade sobre a importância da água, das fontes protegidas, da limpeza das caixas de água. E já deixo aqui o convite a toda a comunidade da linha dos Pomeranos. O palestrante será da Regional de Santa Maria, que é o responsável pelo programa Vigiago. Então, no dia 5, quarta-feira, às 13h30, na Escola Santo Antônio, palestra sobre a importância da água. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Antes da sequência da sessão, gostaria de cumprimentar o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o vereador Gerson Alberstadt. Dando sequência, passamos à tribuna livre. Esse espaço é cedido a toda a comunidade que queira se utilizar desse espaço para trazer algum assunto importante para ser debatido aqui com os vereadores. Esse espaço hoje está prejudicado por não haver inscrição. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Cardozinho e do vereador Sandro Gols. Neste momento, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Sandro Gols.
Da mesma forma, senhor presidente.
Neste momento, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
A quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos o requerimento 22 de 2018, de autoria do vereador professor Mauro e do vereador Rui Milbert. Coloco o requerimento 22 de 2018 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas, quando nós assumimos uma cadeira nessa casa, nós fizemos um juramento quanto às nossas responsabilidades com vereadores. E uma delas, eu diria, uma das principais é a função fiscalizadora. Nós temos o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, observando o orçamento. E fiscalizamos também através do pedido de informações e convocações de gestores da administração. Levando em consideração isso, em concordância com o regimento interno dessa casa, a bancada dos progressistas propõe a convocação do secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, senhor Márcio Halberstadt, para prestar esclarecimento sobre o serviço prestado pela Patrulha Agrícola do ano de 2015, especificamente o trabalho realizado pela retroescavadeira terceirizada. Devido à denúncia de irregularidades no trabalho da Patrulha Agrícola pelo vereador dos progressistas, Carlito Schiffelbein, no ano de 2015, há um processo em andamento na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O motivo de postularmos a vinda do secretário Márcio Halberstadt para esta casa é devido a haver fortes indícios de improbidade administrativa e dano ao erário público. E também a comunidade agudense precisa ficar a par do assunto. Caros colegas, senhor presidente, não podemos fugir da nossa responsabilidade como vereadores, independente da sigla partidária. Por esse motivo, eu peço a aprovação deste requerimento.
Continua aberto espaço para discussão do requerimento número 22 de 2018.
Vereador Rui.
Com a palavra.
Da mesma forma, eu peço aos colegas vereadores, e tenho certeza de que esse requerimento será aprovado numa sessão especial. Gastei até do termo especial, porque entendo de que por tudo que se fala, se comenta sobre a Patrulha Agrícola, eu acho de que a atual administração já devia ter dado um esclarecimento maior. Hoje corre em sigilo, né, justiça, né, sobre indícios fortes, sobre aquilo que a população tem conhecimento. Né? Há um comentário, alguém dizer de que não sabe ou não ouviu, acredito de que não tem uma pessoa aqui no município de Agudo, principalmente produtor rural, e também o pessoal aqui da cidade, né, por, mesmo que não tenha sido atingido, né, pela ineficiência da nossa Patrulha Agrícola, mas o comentário é muito forte. E eu entenderia de que sempre quando se tem um comentário, de que principalmente as pessoas envolvidas se utilizassem da palavra, né, da explicação, e pedindo para que tivesse a oportunidade de se defender, se justificar e se explicar melhor, para que esses comentários e principalmente essa denúncia, ela não fosse criar uma falsa expectativa de uma futura condenação. Mas eu vejo do silêncio, principalmente dessas pessoas envolvidas. Então eu vejo de que é muito boa a iniciativa, nós, vereadores de oposição, eu e o colega vereador Mauro, e tenho certeza que o Gelson, mas nós fizemos esse pedido através da bancada do PP, e tenho certeza que os colegas vereadores, em mesa de citação, aprovam. E é uma grande oportunidade, mas eu entendo de que essa iniciativa, colega vereador Mauro, já devia ter surgido e iniciado através do próprio secretário da Agricultura. Né? Então, mas como ele não se pronunciou, ele não se manifestou, então nós estamos aqui e tenho certeza que os colegas vereadores vão nos apoiar nessa demanda, nesse requerimento, aprovar por unanimidade, né, para que a população tenha um conhecimento mais amplo, mais abrangente, para que aquilo que hoje existe apenas como murmúrio e também corra em em segredo e justiça. Então, eu tenho certeza da aprovação por unanimidade.
Continua aberto espaço para discussão do requerimento 22. Não mais havendo colocações, coloco o requerimento número 22 de 2018 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 22 de 2018 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde temos o projeto de lei 31 de 2018, que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Coloco o projeto de lei 31 de 2018 em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Sano.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Rui Milbert e do vereador Sandro Gols. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, eu tenho que me manifestar sobre as colocações do vereador Itamar Puntel após o meu pronunciamento no espaço das explicações pessoais sobre o decreto do prefeito autorizando os funcionários a dirigir sem serem concursados para o cargo. Eu vejo que o vereador Itamar tem a noção de que, conforme os dados do ICAN, que nos presta assessoria jurídica, a veracidade das colocações. A seguir, o vereador Itamar falou sobre o direito e dever dos servidores e sobre a restrição de algumas leis. Eu sei que as leis restringem um pouco o funcionamento do executivo, mas sem querer polemizar, vereador Itamar, eu tenho que deixar registrado que, devido ao não cumprimento das leis, o executivo ele está envolvido em tantos processos. Nós temos a Operação Cobertura, que é pura fraude em concurso público, da Operação Fogo Fato, que é pura fraude em licitações, da Patrulha Agrícola. O executivo ele não pode andar na contramão. Ele precisa, sim, respeitar as leis e ser o primeiro a exigir o pronto cumprimento de leis. Nós educamos pelo exemplo. Um exemplo que dou sobre motorista não concursado é o caso já denunciado por mim em sessão plenária, quando um veículo da Secretaria do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental sofreu um acidente há alguns meses com danos materiais no carro. Felizmente, o motorista nada sofreu. Esse motorista foi mandado pelo seu superior para realizar o serviço, conforme conversa com o chefe da pasta. Ele não foi por conta própria. E o mais grave é que há indícios de que o motorista nem habilitação tinha. Esta habilitação ela foi cobrada em sessão pelo vereador Carlitos e não recebeu resposta até hoje da administração. Há tantos outros acidentes envolvendo funcionários que não são concursados como motorista, que dirigiam veículos embasados no decreto do prefeito municipal. Nós, da oposição, recebemos denúncias de pessoas da comunidade de acidentes e, geralmente, nós vamos às oficinas verificar. Em algumas situações, haviam dois veículos acidentados e não somente um. Isso com a conivência de alguns secretários das diversas pastas, que têm o dever de informar ao chefe do executivo, solicitando as sindicâncias. Em algumas situações, nem sindicância foi aberta. Eu tenho entendimento também que em situações de extrema necessidade, o funcionário deve conduzir o veículo para realizar o serviço que lhe cabe, pois muitas vezes não há motorista no local para dirigir o veículo. Mas a falta de motoristas, muito se vê, se deve ao fato de não haverem mais nomeações ou a necessidade de prestar um novo concurso público. Imagine, caros colegas, e diz, senhor presidente, Quantos agudenses e pessoas de outros municípios conhecidos nossos devem estar esperando a abertura de concurso público? Ou talvez até a nomeação em um concurso em vigência? Não sei. O executivo, ele precisa parar de ir na contramão. Ele precisa dar o exemplo para o cumprimento das leis. Eu friso novamente, nós educamos pelo exemplo. Eu aproveito ainda o espaço e eu peço o patrulhamento da rua Floriano Zurofsky, na Vila Caiçara, no trecho depois do posto de saúde. Peço também ao setor competente a troca de luminárias na rua Arnildo Ely, próximo ao posto de saúde e à escola Santos Dumont. Essa troca de lâmpadas já foi solicitação aqui de vários vereadores dessa casa. Seria esta a minha participação nesse espaço.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores e especialmente o colega vereador Lauri, que está retornando aí com, né, licença médica, né, espero que esteja bem fisicamente, com saúde, né, porque precisamos trabalhar muito, principalmente no cargo como vereador, né, se dedicar o máximo. Então, senhor, seja bem-vindo, retornando para essa casa e possa desempenhar e puder agregar qualidade juntamente com nós, vereadores, para que a gente possa fiscalizar cada vez mais, né, principalmente a administração que está aí. Quero também, vendo o colega vereador, agora, né, ex-vereador Pedrinho, e quando ele me falou que um pouquinho antes ele tinha feito uma pesquisa aí sobre alguns municípios, de que forma que funcionava a questão das calçadas, né, Pedrinho? E eu, né, a gente trocou algumas palavras anteriormente, um pouquinho antes da sessão, e eu vejo assim, ó, no final de semana, na sexta-feira, no sábado, eu tive andando em algumas ruas aqui da nossa cidade, e eu quero me referir principalmente às ruas centrais, onde há calçamento, né, inclusive agora, futuramente, as ruas principais, principalmente a Avenida Concórdia, vai receber asfaltamento, mas eu vejo um descaso de quadras tão próximo do nosso centro, onde não tem sequer a calçada. E quando tem, está em péssimas condições. Então eu vejo, eu não sei o porquê, qual é a dificuldade que tem a atual administração, né? Eu sei que a dificuldade é grande das pessoas fazerem esses investimentos, principalmente num momento difícil, mas por que a administração não consegue fazer com que esses proprietários façam as calçadas? Principalmente por se tratar das ruas centrais do nosso município, que é o cartão postal, né? E aí nós comentamos de que em outros municípios, né, inclusive de estados bem longe, lá do norte, né, em que o município, depois de trazer a penalidade esses proprietários serem notificados, se eles não fizerem, o município faz e cobra. Não pelo IPTU, mas sim de uma forma alternativa que é legal. Isso já acontece em outros municípios. E acredito que isso também é uma lei federal, né, Pedrinho? É uma lei federal em que dê a cobertura, dê essa possibilidade da administração fazer essa cobrança. Então é inadmissível. Eu não sei por que não cobram desses proprietários. Se tem condições de ter um terreno ou uma propriedade, uma casa ou um prédio nas ruas centrais, possivelmente deva ter condições de fazer uma calçada de primeira. Estão nas ruas centrais. Por que que a administração não fiscaliza e cobra? Eu não sei por quê. Eu gostaria que alguém me respondesse. Eu também quero falar também quanto à questão da rede de água, né? Fico contente que a colega vereador mencionou o Porto Agudo, né? Carduzinho. E nós, vereadores, todos comentamos. Fico contente que a atual administração está enxergando o pessoal do Porto Agudo, bem pertinho, que tem dificuldade de água. Então, lá receberá um investimento. Eu tenho também, lembrando, quanto a essa rede de água, tem o pessoal lá do Cerro da Igreja, inclusive na sessão passada eu tinha pedido, e o pessoal lá tem dificuldade, tem uma água de má qualidade. E também, quando tem. E também estender essa rede de água, porque as pessoas inclusive me ligaram, várias pessoas me ligaram, do pessoal da Nova Boêmia, o pessoal lá também tem problema de falta de água. Tá? Então, moradores próximos à marcenaria do Hernani Kohlhammen, né? Então, é bem próximo, né? a barragem, né, entendeu? O posto de saúde central. Então, assim, ó, nós temos um problema seríssimo de falta de água. Eu fico contente que o Anderson não está aqui agora, mas ele está fazendo um belo trabalho diante da Corsã. A exemplo, nós temos aqui do Cerro Chato, nós temos da Vargem do Agudo, em que ele já se comprometeu para fazer esse investimento. A exemplo também, já dito hoje pelo colega vereador, que é do canto católico, né? Então, que será feito investimentos. Também, outra preocupação minha, né, e entendo de que deva ser de toda a população, é quanto à situação do hospital agudo, né? Eu tenho recebido, algumas pessoas têm me ligado e perguntado o que está acontecendo com o nosso hospital agudo. Inclusive tem um grupo no WhatsApp aí que está fazendo uma campanha brilhante, algumas pessoas que estão se dedicando muito para arrecadarem alimentos para ajudar o nosso hospital. E eu recebi durante a semana alguns pacientes que tiveram internado, é bem crítica a situação. Inclusive disseram que até há falta de alimentos lá para servir para os próprios pacientes, que parece que lá se faz dieta, né? Por dificuldade, por falta de alimentos. Então vocês vejam só a real situação do hospital agudo. Além de saber que tem funcionários que, não sei por quanto tempo, não quero criar uma alarmar a situação do hospital, mas que não recebe salários de um mês ou quem sabe até mais meses. Então a situação é bem caótica. E aí o nosso hospital agudo é o único que nós temos, né? Quando, se nós precisarmos, nós tiver qualquer dificuldade de saúde, onde é que nós vamos cair? É no hospital agudo. E o hospital agudo não vai bem, como já é de conhecimento, principalmente dos nossos colegas vereadores e da população, né? Então, nós precisamos sentar e ver o que está acontecendo no hospital agudo. Essa pergunta foi feita para mim, Rui, nós temos que ir atrás. A exemplo também da Associação do Bombeiros Voluntários, inclusive tem dois bombeiros inativos, inclusive eu também faço parte, eu sou bombeiro inativo, não participo ativamente, mas estiveram, colega presidente, de festa, de confraternizando no sábado à noite, uma brilhante festa, né, seu Ermut, entendeu? Forte, né, que está aqui também, sua esposa, né, e que também estiveram lá e que fizeram uma brilhante festa. E eu quero só dar os parabéns pelo esse belo trabalho, exemplo, colega vereador Itamar, daquilo que tem acontecido lá na linha dos Pomeranos, lá na família Jussemara e Leandro Ronif, na linha dos Pomeranos, onde novamente a Associação Bombeiros Voluntários fizeram um belo trabalho e foram lá e infelizmente essa família perdeu tudo ou quase tudo. E, inclusive, a população toda está se abraçando e ajudando para que eles lá possam se recuperar, pois perderam todos os seus pertences e sua casa. E também quero reforçar aqui, colega vereador.
Comunico, tá? Vereador, que o teu espaço acabou.
Né, dessa audiência pública, colega vereador, quanto essa audiência pública vai acontecer no dia 7. Quero mais uma vez conclamar todo mundo para que se façam presente nessa audiência pública dia 7 de dezembro.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Sandro Goss.
Saúdo mais uma vez a todos. O vereador Rui comentou sobre as dificuldades do hospital agudo. Eu quero rapidamente só fazer um comentário e agradecer e parabenizar. Ontem à noite eu acompanhei um paciente no plantão e aonde fiquei surpreso com a dedicação do pessoal que estava atendendo no hospital agudo e dizer que a sociedade aqui de agudo tem pessoas comprometidas com a saúde, envolvidas, né, fazendo o melhor que podem. O vereador comentou até possivelmente algumas com salário atrasado. A gente sabe que as dificuldades estão aí também, né, o próprio vereador Mauro comentando sobre o acúmulo de função, né, referente a servidores, de repente fazendo, não sendo do quadro, que não estando no transporte de pessoal. Eu sei que quem tem empresas muitas vezes se depara com esse tipo de situação. É claro que não devemos apoiar uma pessoa que não esteja devidamente habilitada para fazer o transporte ou se deslocar para qualquer parte, ainda mais com um carro público, né? Isso aí não se admite, né? E com certeza as pessoas que têm poder de mandar devem observar, né, para não
mandar uma pessoa que não esteja devidamente habilitada fazer esse trabalho. Quero comentar também, perguntar à comunidade o que vem numa reflexão falando em CTG Sentinela do Jacuí. CTG Sentinela do Jacuí, neste último fim de semana, representado pelos jovens que estão participando dos grupos de dança e nos mais diversos setores de apresentação do nosso Centro de Tradições Gaúcha, CTG Sentinela do Jacuí. Quero comentar que perante a sociedade e ao poder público, né, dando retorno do seu empenho no FEGAIS, concurso esse que foi no último final de semana em Cachoeira do Sul, temos aqui no plenário pessoas que já tiveram muito envolvidas na direção do CTG Sentinela do Jacuí, também como as pessoas que nos escutam, sabem o que é participar de uma sociedade para levar em frente o nome de Agudo, uma entidade que representa o nosso município. Quero comentar aqui sobre as classificações no final de semana no FEGAIS, que foi em Cachoeira do Sul. Terceiro lugar, Prendinha. Primeiro lugar, de Piazito. Primeiro lugar, de Prenda. Quarto lugar, em Declamação. Terceiro e quinto lugar, solista vocal. Os nossos jovens cantando para um grande público desconhecido. Terceiro lugar, dupla regionalista. Primeiro lugar em dança de salão. E tivemos mais três troféus para os juvenis do grupo de dança. Eu quero aqui parabenizar a todos esses jovens, aos pais que se envolvem e levam seus filhos para cultuarem as tradições gaúchas, participar do ambiente que só quem vai a um centro de tradições sabe o que é um ambiente puro, divertido, alegre. Eu sei que muitas vezes ele tem o seu custo, mas o retorno em aprendizagem e educação é muito maior.
Também quero me manifestar um pouco sobre o que foi colocado na sessão de hoje, dizer de que a patrulha agrícola foi um dos assuntos debatidos, inclusive aprovado por todos os vereadores por unanimidade sobre algumas explicações referentes à patrulha e sobre o projeto que está na casa e que foi debatido em várias sessões e, minha opinião também, é de que ele deveria ter um ajuste, o ajuste de beneficiar mais pessoas que poderiam e que estão dando mais retorno ao município. Meu ponto de vista é este, mas com certeza a colocação do vereador Mauro, que vai prejudicar aos agricultores o próximo projeto, não é bem assim, acredito eu. Há uma distorção, porque antes, acho que o Gelson já colocou, muito bem colocado, antes o projeto beneficiaria um bloco por propriedade. Hoje, quem trabalha no campo, que nem é o meu caso, e que a gente tem, atende várias pessoas e sabe que numa propriedade tem dois blocos, três ou quatro. A patrulha agrícola poderá beneficiar os quatro blocos da propriedade, hoje com o novo projeto. Mas não é dizer que uma pessoa... Nós queremos que a patrulha agrícola funcione, mas hoje o projeto novo não vai prejudicar o agricultor. Só que nós queremos que seja atendido todos. É esse o que está acontecendo ultimamente na patrulha agrícola. Tem pessoas que recebem o trabalho, outros não. Nós queremos que todos recebam, ou que quem recebeu este ano não recebe o ano que vem. Não dois anos seguidos. Porque a gente sabe que todos não teremos como atender a todos. Mas o projeto novo, ele com certeza beneficia mais o agricultor. Mas terá em debate, está nas comissões, e acredito eu que será debatido entre os vereadores. E só que tem que as colocações são colocadas de uma forma, às vezes, crítica ao projeto. Vamos esclarecer que hoje o próximo projeto beneficia mais o agricultor do que o projeto antigo. Isso está lá específico em cima do projeto. Referente à questão desta família que eu tenho que mencionar hoje, da linha dos Pomeranos. A família do seu Leandro Onif, na última quinta-feira, teve um sinistro na casa onde esta família não estava em casa, estava trabalhando, juntando pedra numa propriedade para posteriormente plantar numa propriedade, trabalhando de peão para plantar soja nessa propriedade. Então eles chegaram em casa, a casa estava totalmente tomada por fogo e não se conseguiu retirar nada de dentro dessa casa. Então eles estão e graças a Deus os vários vizinhos doaram o que tinham em casa que não os utilizavam, e daqui de Agudo também muitas coisas foram até a propriedade. Eu não estive ainda na propriedade porque na sexta-feira tinha inúmeras pessoas e lá auxiliando, ajudando, levando roupa, levando geladeira, levando fogão a gás, tudo que nesse sentido. E vou praticamente no dia de amanhã ou na quarta, que quero estar lá presente com ele, e para ver o que ainda falta, porque às vezes se repete tanta coisa e tem coisas faltando. Então quem tem a disposição, eu acho que é importante, numas horas que nem aconteceu neste caso, é importante a gente olhar para essas pessoas e às vezes, com uma maneira de ajuda, disponibilizar alguma coisa. Eu sei que a comunidade lá está se mobilizando e fazendo uma rifa de arrecadação, com alguma premiação, para arrecadar um certo valor para posteriormente passar essa família. Mas é impressionante, foi devastador o fogo. Os bombeiros, parabéns aos bombeiros que fizeram o esforço maior possível e chegaram, mas a gente sabe que são 25 quilômetros a distância de Agudo até lá e não tem condições de chegar lá para salvar alguma coisa, mas sim para esfriar aquele local, porque tinha varandas ao redor, tinha galpão, tinha forno de estufa, e aí os bombeiros fizeram um excelente trabalho de resfriamento daquela casa que pertencia a esta família. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de dezembro de 2018. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.